Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Começa agora a nossa edição número 544 e já vou falar logo no começo do programa. Nós mudamos o nosso link. Então, para quem estava acostumado a ir lá no café.autosfera, agora nós estamos no cafécomvelocidade.com.br. É isso mesmo, recentemente nós comemoramos os 10 anos do podcast e fizemos essa mudança de endereço, fizemos ações comemorativas, uma camiseta especial que usamos no nosso encontro em Interlagos. Então anotem, e para atualizar o feed de vocês é só cafécomvelocidade.com.br/feed. Então esse é o principal recado antes de dar boas-vindas à nossa bancada, começar a discutir Fórmula 1 aqui no podcast. Eu já faço esse adendo aqui. E bom, quando eu apresento, vocês sabem que não temos nem Thiago Raposo, nem Thiago Rosa. Pois é, estamos desfalcados de Thiagos nesse programa, mas a gente tem uma baita bancada aqui hoje para discutir o quê? Tudo que aconteceu em Abu Dhabi, fim da Fórmula 1, né? A temporada 2017 acabou. Uma pinceladinha, talvez, no que a gente pode esperar para 2018, mas vamos com muita calma. Primeiro eu vou chamar ele, que é daqui de casa, cada dia mais confortável em sua cadeira, chegando, dando suas opiniões, engrandecendo sempre o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Di Gomes, que está lá, sem horário de verão, gravando um pouco mais tranquilo. Tudo bem por aí? Bom, já mando uma pergunta para você, né? Dá para salvar esse GP de Abu Dhabi ou não tem jeito, foi ruim mesmo?
Grande Bárbara, prazer sempre falar com você, com os amigos da bancada e, claro, para todo o público do Café com Velocidade. É difícil, tarefa difícil, bem difícil, inclusive. Talvez alguns movimentos, algumas brigas aqui ou ali, mas alguns pontos bem pontuais. No geral, foi um GP de nota bem baixa, foi difícil manter a concentração enquanto achei a corrida. Então, infelizmente não foi a melhor corrida para terminar a temporada, mas alguns pontos ali que podem ser comentados.
Muito bem, e passando para ele agora que fizemos, assim, diversas tentativas de chamar ele para participar do podcast, mas a agenda é muito concorrida, é muito atribulada. Mas seja muito bem-vindo aqui, ó, Lucas Herrera, que é nosso apoiador, que está acompanhando o Café com Velocidade há muito tempo já. Então, vou te perguntar, você estava ali durante a corrida no nosso grupo de WhatsApp, né? Nós temos um grupo só para os apoiadores. Você estava ali um pouco chateado com o que você estava vendo, não estava tão legal a prova. E aí? A gente vai ter alguma coisa desse fim de semana que a gente vai poder falar bem de Fórmula 1?
Boa noite, Bárbara. Boa noite para todo mundo aqui da bancada. Bancada, eu realmente... Eu gostaria até de participar mais do podcast, mas é que, em geral, realmente, durante a noite, não me sobra muito tempo. Mas é que, respondendo já sobre a sua pergunta, desde o começo, eu não gosto de ser mãe de nada nesse sentido, né? Mas quando começou a corrida, tipo, teve aquela largada limpa, que não aconteceu nada, eu cheguei e lancei no grupo, falei, corto, acabou a corrida, galera, vai terminar por isso daí mesmo. Aí, meio que pensando, meio que brincando, né? Na minha cabeça, brincando. Só que, no final das contas, eu estava com a razão. Porque foi exatamente isso. Não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada especial. Teve até um pouco de expectativa que pudesse vir a acontecer alguma coisa, mas que não chegou a ter chance de se efetivar. De efetivar mesmo, assim, sabe? Quem sabe o Hamilton tentando, mais ou menos, chegar no Bottas, mas... Ficou muito na expectativa e menos no que pudesse acontecer mesmo na realidade, entendeu? Mas vamos ter, com certeza, muita coisa para discutir, falar, pensar em, quem sabe, alguma coisa boa, assim, entendeu? É difícil, porque realmente não me lembro agora. A corrida foi chata, foi demorada. Quando a corrida é demorada, você não vê o tempo passar, você fica lá olhando para as voltas, nossa, tá acabando já, vai acabar já, por favor, porque... Não dá pra se divertir, não deu pra se divertir muito assim, entendeu? Realmente, então não vai ter muita coisa boa pra gente dizer, mas com certeza assuntos pra gente comentar, com certeza vai ter bastante coisa, então vamos ter bastante coisa pra falar nesse programa assim.
Muito bom, eu queria agradecer a sua participação, é sempre muito bom quando você vem por aqui e agrega bastante conteúdo, assim como o nosso próximo convidado, que é engenheiro, colunista lá do Velocidade, então quem não acessa velocidade.org, por favor. E como eu posso fazer perguntas técnicas, eu queria mandar para você, Ricardo Arcuri. Seja muito bem-vindo também ao Café com Velocidade, obrigado pela sua participação aqui também nessa edição. Mas o que pode ser feito em Abu Dhabi para a gente ter corridas melhores ou só não funciona para a Fórmula 1? Como é que a gente tenta, não sei, ter alguma mudança ali, ter provas mais competitivas? Seja bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Babi, os amigos da bancada, os ouvintes Café com Velocidade. É sempre uma honra estar aqui participando, eu particularmente adoro, fiquei um bom tempo sem poder, mas... O pessoal sabe que tem sido bem complicado, assim como o Lucas, né? No ano a gente não consegue sempre, né? Mas sempre uma honra estar aqui. Eu queria aproveitar a pergunta que a Babi fez e até complementar um pouco o que o Lucas falou. É aquilo mesmo. O Abu Dhabi é um circuito do jeito que o Herman Tilke, uma característica perfeita do Herman Tilke. São circuitos bonitos de se ver, desafiadores tecnicamente falando para os pilotos. Mas mesmo desafiadores para os pilotos não significa necessariamente ser uma boa corrida. E de fato, Abu Dhabi, isso não é deste ano, isso vem de vários anos, tirando um ou outro, uma outra exceção. São corridas pragmáticas, são corridas que não definem muita coisa. Eu esperava meio que fosse assim, desculpa um pouco o meu pessimismo, mas eu esperava meio que fosse assim mesmo. Sobre a sua pergunta, Babi, eu vou colocar da seguinte forma. Como o Herman Tilke, que ele desenha circuitos assim, não tem muito o que mudar. Ele faz aquele jeito famoso. Você tem uma grande reta, curvas fechadas para provocar freada, e aí você tem o vácuo para tentar ultrapassar, depois trechos desafiadores que contam no tempo de volta, mas isso não necessariamente significa ser uma corrida eficientemente disputada, principalmente se nós consideramos que nós temos o problema da aerodinâmica do alto índice de downforce, né? E aí acaba atrapalhando um pouco o fato de você poder andar colado. Acaba atrapalhando um pouco o cara de trás, que vem com pouco ar ou com ar turbulento. Aquela famosa história que o Fábio Campos vive falando, e ele tem toda a razão, que acontece. Abu Dhabi é só mais uma vítima desse jeitão de Fórmula 1, da Fórmula 1 que é hoje. Se melhoraria diminuindo o downforce, não sei. Mas estou falando pelo que nós sabemos hoje. Abu Dhabi é um circuito típico do Tilke. Desafiador para os pilotos, mas difícil de ter boas corridas por N motivos.
Muito bem, então a gente vai aprofundar esse assunto, né? Lembrando que no começo do podcast a gente faz aí algumas provocações, né? Jogando algumas questões, trazendo uma polêmica que a gente já pesca uma primeira impressão e depois a gente desenvolve ao longo dos blocos. E agora eu vou chamar ele, que eu já tenho aqui uma pergunta desde sexta-feira, engatilhada aqui, porque este membro da nossa bancada é muito tuiteiro. Então eu fico ali no final de semana acompanhando o @CamposFB, só vendo o que ele vai publicar, e ele me deixa muito curiosa. Então você já tá rindo aí no fundo, Fábio Campos. Eu queria te chamar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao programa, pra saber o quê? Você comentou no seu Twitter que da coletiva da Fórmula 1 a gente tem muitos temas para tratar aqui no podcast. Então queria que você desse uma pincelada, porque, claro, a gente vai falar da corrida, a gente vai comentar o pouco, quase nada que aconteceu, mas esse lado que eu acredito que é muito mais o que vai acontecer, a gente também pode abordar aqui, com certeza vai ser bem interessante.
Olá, Bárbara, olá para os meus colegas aí da bancada, que vão fazer hoje um café diferente, né, com convidados aí que nem sempre conseguem estar aqui, que hoje deram a honra da sua presença. Então acho que a gente vai ter um café bastante interessante se a gente for enveredar para esse caminho das pistas e dos arquitetos. A gente já vai começar um debate fervoroso. porque eu já acho que é um assunto interessante da gente tratar. Tava rindo aqui, porque você falou que espera os meus twitters no final de semana, que é justamente quando eu menos twito, porque esse final de semana eu tentei terminar de assistir a sexta-feira antes do qualify do sábado, que foi impossível, e a mesma coisa, o qualify quando eu terminei era madrugada, mas enfim, quando eu fui ver a corrida já tava em andamento, eu fui assistir mais tarde, então não deu para fazer nada. Normalmente final de semana no Twitter... Os meus são raros. Dia de semana eu sou mais produtivo, digamos assim, lá no Twitter. E eu coloquei, inclusive, essa semana, nessa entrevista coletiva na sexta-feira, foi muito solta, né? Foi uma das mais, digamos, relaxadas, né? Com a primeira parte que tinha o Hamilton, o Vettel e o Ricardo. A ponto do Ricardo fazer a sala de imprensa inteira cair na gargalhada, o que não é nenhuma novidade. E o que independe da entrevista ser solta ou tensa, o Ricardo sempre faz das suas, quando ele disse, por exemplo, que entre os três que estavam ali sentados na bancada, tinham 8 títulos mundiais, o que é a pura verdade. Entre ele, Hamilton e Vettel, existem 8 títulos mundiais. E ele disse, então aqui somos 8, reunimos 8 títulos. Mas o que eu chamei a atenção dessa entrevista coletiva, que normalmente são muito sem graça, tem pilotos que não tem a menor vontade mais de participar, respondem de uma, duas palavras, enfim. Até essas entrevistas precisam ser mudadas, entre as várias coisas que precisam ser mudadas. Mas como esse final de semana, eu acho que a marca da Fórmula 1 foi o extra-pista, né? O que se falou do superficial talvez seja um recorde, não que tudo que se falou seja negativo, mas talvez seja um recorde, né? De assuntos que são extra-pista serem destaque na imprensa, enfim, nas redes sociais, mais do que o que aconteceu na pista, embora a reação do que aconteceu na pista tenha até me deixado satisfeito. Não veio ninguém com aquela análise sem muita razão, enfim, de querer justificar o injustificável. A maioria das pessoas, pelo menos que eu li, reconheceram como a corrida foi ruim. E na quinta-feira, se abordou muito sobre esse assunto. Na quinta e na sexta, aliás, louve-se também, né? Esse é o final de semana do Extra Pista. Pela primeira vez, que eu saiba, um chefe da Fórmula 1 sentou numa cabine de transmissão de uma equipe de televisão e passou lá 30 minutos encarando perguntas dos comuns, digamos assim. Então esse é um parênteses que eu faço. Mas agora, para chegar, enfim, direto ao assunto, né, os pilotos falaram na entrevista coletiva algo que acabou virando um gancho para esse comentário que a gente vai começar do programa agora, que é o nível da corrida no domingo, né. Já na quinta-feira, os pilotos falaram o que a gente já sabe muito bem, né, mas o que me causa uma certa estranheza até hoje, né, que os pilotos bateram muito, os primeiros minutos da entrevista, bateram muito na questão dos carros, né, de como os carros de 2017 são máquinas difíceis de se domar, são carros desafiadores, são carros que exigem fisicamente, mas são carros que não ultrapassam, mas são carros que não podem ultrapassar, mas são carros que não favorecem a ultrapassagem. Esse é um assunto que a gente começou a falar em 2016 aqui, aliás, a gente já fala há muitos anos, mas dos carros de 2017, a gente começou a falar em 2016, né? E fica o ponto de interrogação, em algum momento, alguém vai mexer nisso? Em algum momento, ou em que momento, talvez a pergunta mais adequada seja, em que momento isso vai começar a ser atacado? Isso vai começar a ser mexido? Porque todos sabem, todos fazem o diagnóstico. O Ross Brawn deu uma entrevista, mais uma vez, mostrando uma clarividência perfeita. Mas, enfim, até para a gente entrar no programa, essa é a pergunta, né? Quando vai começar? Quando a Fórmula 1 vai começar a mexer naquilo que realmente ela tem que mexer, ao invés de outras coisas que não são tão urgentes? Embora, claro, tudo tem o seu tempo... ninguém chega mudando de uma hora para outra, a gente releva tudo isso. Mas a pergunta fica, quando que esses carros vão começar a ser mais carros de corrida e menos carros para serem visualmente admirados pelo público na arquibancada e na TV?
E depois dessas questões todas aí já bem profundas no início, né, na abertura do nosso programa, a gente fica com um bloco de Fórmula 1, se eu fosse vocês, ó, eu não perdia.
Corridas Clássicas.
Agora sim, pessoal, a gente vai começar esse bloco de Fórmula 1, que já tinha mãozinha aqui nos bastidores sendo levantada na abertura, todo mundo querendo comentar, então acho que foi um excelente início de programa. E já tem aqui, então, a primeira pessoa que eu já vou convocar aqui, puxando o gancho do Fábio Campos na abertura, né, falando sobre carros, ultrapassagens e tudo mais. Ricardo Arcuri, você acha que esse é um fator aí que acaba fazendo com que Abu Dhabi não receba provas tão interessantes, né, já trazendo também o gancho pro que a gente viu esse final de semana, né, que é a nossa principal discussão nesse primeiro bloco, né? Por que que a gente teve essa corrida tão sem graça, né, para não usar o termo chato, né, que eu vi tantas mensagens com esse termo, que eu até vou mudar um pouquinho, mas diga lá o que que você acha disso tudo, se você quiser responder o Campos, né, nesse começo de bloco aqui no café.
Vamos lá, Babi. Na verdade, eu queria só dar uma complementada ao Campos. A sua pergunta, eu respondi no começo. Não sei se com os carros com mais peso ou menos peso aerodinâmico, ele melhoraria. Você até levantou uma bola, depois que a gente estava conversando, sobre a corrida da Fórmula 2, que a Fórmula 2 foi melhor. E, de fato, a Fórmula 2 corre com menos carga aerodinâmica. Pode ser, sim, um indício de que com menos carga teríamos corridas melhores, tá? Mas eu prefiro deixar essa questão em aberto até um dia que a gente pudesse fazer uma verificação melhor. Na verdade, eu queria só dar uma corroborada no que o Campos falou agora na apresentação dele a respeito de aerodinâmica, de como os carros estão, então carros estão mais rápidos, mas não estão provocando boas corridas. De fato, é isso mesmo. Os carros esse ano estão com downforce maior, foi uma mudança técnica para 2017, pensando em torná-los rápidos. Tornaram, tanto que praticamente, se não me engano, foram em todas as corridas do ano, e praticamente todas, os recordes foram baixados. Os recordes dos V10, tá? De 2004, de Rubinho, de Montoya, de Schumacher, foram batidos este ano. E realmente, eles estão muito mais rápidos, isso indiscutivelmente. Você coloca, você vendo o carro on-board, sem se ligar, sem se preocupar muito, você repara que eles estão mais rápidos, tá? Mas essa carga aerodinâmica superior atrapalha na corrida. Mas uma coisa que eu venho pensando, isso é com meus botões, eu não comentei com ninguém, vocês são os primeiros com quais eu estou pensando, partilhando isso. Eu estou vendo mudança. Eu tô vendo que essa insistência deles em manter aerodinâmica, downforce alto para garantir desempenho e tudo mais. Aí você vai e muda, o carro vai mudar, não, continua a mesma coisa. E meio que dá esse murro em ponta de faca, eu tô achando que tá chegando num ponto que isso vai acabar. Eu tô achando, desculpa, eu tô sendo otimista, mas eu tô vendo que esse otimismo... vai haver uma mudança, quando em 2021 vai haver uma mudança nos motores. Eu acho que eles vão aproveitar e vão mudar o carro também. E vão deixar o carro com menos downforce. E aí acho que vai ficar da vontade do que todo mundo quer. A maior prova disso é que, primeiro, o resultado que não funcionou, certo? Que nós estamos vendo, o carro tem tanto downforce quanto mais downforce que ano passado e continua sem conseguir ultrapassar se não tiver a asa móvel. A Liberty é uma companhia americana que pensa diferente. Isso já seria um fator que já me daria otimismo. Sem dizer outra coisa, a Indy já está partindo para essa vertente também. O carro da Indy esse ano vai ter muito menos downforce. E isso pode estar começando a se tornar, vamos dizer assim, uma tendência. Por isso que eu tô otimista relativo à Fórmula 1, de num futuro próximo mudar completamente o conceito de downforce, de força, de vamos dizer, de quantidade de downforce existente no carro, tá? É uma coisa que eu tô vendo agora para os próximos anos, eu tô sendo otimista, eu acredito, e acredito que vai ter uma mudança, talvez, quem sabe, nos próximos 3 anos.
O Arcuri, isso é interessante a gente entrar nesse assunto, até porque foi muito legal ver o Chase Carey, que até para explicar, porque na abertura a gente tenta sempre ser o mais conciso possível, às vezes até sem conseguir, né? E eu falei a questão do chefão, né, que é o Chase Carey, né, o senhor do bigode, para quem não associa ainda os nomes certinho das pessoas, falando do bigode todo mundo sabe quem é, que passou o primeiro treino, o primeiro treino livre, ele ficou respondendo as perguntas, né, na cabine da Sky Sports. E me impressionou, várias coisas me impressionaram. A gente tem que ser muito cuidadoso nessa questão da Liberty Media é americana. Ela é americana, claro. Mas a questão técnica é totalmente capitaneada pelo Ross Brown. Mas o Ross Brown, eu já pude perceber que ele tem... ele é a palavra final mesmo. Acima, provavelmente, até do Chase Carey. Porque me impressionou como o Chase Carey sabe pouco de Fórmula 1. Como o conhecimento dele é muito superficial. O que não faz com que ele seja um mau dirigente. Pelo contrário. O fato do Bernie Ecclestone ter se transformado em três pessoas, que a gente já chamou aqui no café, a gente já explicou sobre isso aqui no café, que são tudo que o Bernie Ecclestone fazia, agora três pessoas fazem, né, e o que é ótimo, porque além de ser três pessoas, ao que parece, muito capazes, embora eu vá ter sempre um pé atrás com o Ross Brown, mas a capacidade dele a gente não pode duvidar. Tá na cabeça de um inglês toda essa questão da mudança técnica. E eles estão absolutamente cientes, o Arcuri. Isso aí que vai na linha do que você estava falando. Você vê a entrevista deles, eles estão absolutamente cientes dessa questão aerodinâmica. Não há uma alienação, se é que já existiu em algum momento, mas existia o varrer para debaixo do tapete. Né? Na era do Bernie Ecclestone, corrida boa era a 8ª, 9ª prioridade. Talvez 10ª. Se entrasse algum outro contrato mais importante na frente. 11ª, diria o outro. Agora existe uma pessoa, repito, Ross Brown, que vai trabalhar para mexer essa parte técnica. Não só a parte técnica dos carros, como a parte financeira, essa parte que está em ebulição nesse momento. É por isso que eu acho que a gente está vivendo o invisível da Fórmula 1, ainda mais agora nessa parada, a Fórmula 1 vai ficar mais invisível ainda nas suas férias. Mas o que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 agora é o futuro da Fórmula 1. É a morte ou não da Fórmula 1. Por mais catastrófica que pode parecer essa frase, não é morrer em 2021, é lá na frente. O futuro da Fórmula 1, se ela vai pegar como esporte ou não, está sendo decidido agora. Porque o que for ser feito para 2021 é fundamental para a sustentação da Fórmula 1. É fundamental para trazer novas equipes, é fundamental para a Fórmula 1 se estabelecer como mídia social, para a Fórmula 1 se estabelecer como esporte. Então tudo isso está sendo, esse jogo de bastidores está sendo jogado agora. Por isso que eu acho que agora é uma hora muito importante de se discutir tudo, essa parte toda de mudança, de caminhos, de decisões, de problemas. Enfim, eu acho um momento super adequado. E eles têm essa questão do carro, eles têm a convicção do problema, eles têm a convicção do carro, da parte traseira do carro, né, de como ali pode ser muito mais limpo, né, para se gerar menos turbulência. Eles têm consciência de que essa asa dianteira é uma aberração, né, porque ela favorece tudo menos a ultrapassagem, ela favorece o desempenho, ela favorece a pilotagem, qualquer coisa, mas ela não favorece a ultrapassagem. E eles têm consciência, porque na época do Ecclestone a gente chegava a ter dúvidas se esses caras sabiam mesmo. Embora eles tenham um conhecimento técnico muito maior do que o nosso, não há a menor dúvida disso. Só que isso era tão relegado, isso era uma discussão tão nossa, né? De quem, nossa que eu digo, de quem interessa, de quem bate nessa tecla. Porque tem muito fã também que não tá nem aí, fã, podcast, enfim, tem muita gente que não quer, que não se interessa por isso. Enfim, normal, cada um faz o seu caminho. Mas parecia uma luta meio inglória. Agora você vê gente falando do problema, você vê gente apontando o problema, você vê gente sendo contratada, porque a FIA está montando uma equipe, a FOM, está montando uma equipe, através da Liberty, de técnicos absolutamente preparados, de gente que sai das equipes para trabalhar para eles. Então, né, Arcuri, para você contra-argumentar aí, que você está pedindo a palavra, cientes do problema eles estão. O meu medo é se vão mexer certo. Né? O medo da politicagem entrar em campo nessa hora, né, o que está acontecendo com os motores. Né? O motor tem uma ideia muito certa para ser seguida, mas vai ser uma luta. Não vai ser fácil, vai ter uma ameaça, vai ter boicote. Tem que ser preciso, porque pode não atrair ninguém, o que seria um problema. Então, enfim, o momento é agora. O jogo tem que ser muito bem jogado para que as peças se encaixem certinho em 2021, né, Arcuri?
Sim. Na verdade, só queria colocar uma coisinha,
que te complementando, Campos, é que, na verdade, entra um pouco nessa parte do otimismo que eu falei. Eu acho que a opinião mesmo, eu acho que o Ross Brown vai entrar nessa ideia. Ele vai levar de boa isso. Aquele negócio, você mesmo disse, e você tá certo, ele que dá a palavra final, concordo. E ele vai dar a palavra final. Só que dessa vez ele vai concordar que deve mudar e que deve seguir essa tendência, tá? Eu acho, sinceramente, que ele vai...
Ele tá capitaneando isso, não. Ele já tá apresentando a mudança pra todo mundo. E ele tá sendo o cara que falou, precisa mudar. E esses motores, ele deu uma entrevista esse final de semana em que ele falou, esses motores são inviáveis de continuar. Então, ele tá absolutamente capitaneando. Tomara que consiga, né?
Ah, vai sim. Eu acho que todas essas mudanças, tanto o motor quanto a parte aerodinâmica, ele vão ser, vamos dizer, entre aspas, aprovadas. Isso que eu ia dizer. Manda abraço.
E só mais uma coisinha, até pra gente colocar aí o Diogo e o Herrera na discussão, antes de você falar, Herrera, agora eu tô vendo aqui que você pediu a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo. É uma coisa que tá sendo meio guardada a sete chaves. O Halo, né, cuja Fórmula 1 abre os seus cockpits para ele a partir de hoje, né, a gente pode dizer que... Eu já nem sei, o Diogo talvez saiba se os testes dessa semana vão ser já com ele. Eu acho que talvez ainda é cedo, né? Mas, enfim, próxima vez que os carros entrarem na pista mais oficialmente, digamos assim, é com o Halo. É uma aberração tão grande que já existe um novo projeto de um Halo completamente diferente para 2021. Eu já falo essa informação até para tranquilizar o ouvinte que, como eu, lamenta demais a introdução dessa peça que é simbolicamente uma tristeza, mais do que esteticamente. Né? Não vai ser como ele é. Até esse projeto aerodinâmico, para complementar o que o Arcuri falava, ele já tem um projeto de carro para 2021. Neste projeto há um Halo já completamente diferente. Mais fino, alguns dizem que pode ser inclusive até todo ele na vertical, não ter no horizontal. Enfim, existem já várias propostas, mas já existe um Halo praticamente definido para 2021. Meu caro Lucas Herrera, entra na discussão, por favor.
Então, Campos, só ia falar que é muito engraçado até, eu sempre penso isso daí quando eu vejo que o Ross Brown diz que o que ele acha que as coisas têm que ser, o que ele acha que tem que mudar e tudo mais, a impressão que eu tenho é que quando o Ross Brown fala, eu ouço o Fábio Campos falando. Porque o ponto dele...
Por quê? Você acha que minha voz parece com a dele? Ele tem uma voz tão rouca, tão bonita.
Não, tipo assim, é que ele realmente, os pontos que ele diz são muito parecidos com o que você repete há muito tempo. Essa questão que ele não gosta de asa móvel, ele acha que asa móvel é desnecessária. Ele fala, por exemplo, e já disse daí já que os carros deveriam conseguir tipo, chegar mais perto do outro. Várias coisas, direto eu vejo ele, as coisas que ele diz assim, pelo menos me lembra muito vários pontos que você toca. Que vários, especialmente essa questão que eu vejo, que eu lembro da asa móvel, isso daí de um carro conseguir seguir o outro. Então eu penso mais ou menos assim que ele realmente tá olhando para esse lado. Ele, se for realmente sendo ele, aparentemente vai ser, aparentemente é ele que vai tomar as decisões que tiver que tomar, eu penso que teoricamente a Fórmula 1 vai seguir para um caminho, vai seguir mais ou menos para esse caminho. Se vai dar certo ou não, aí tipo, não tem como a gente prever muito, né? Porque muitas vezes a intenção é ótima e acaba não dando certo. Não dá pra gente ter certeza disso, né? É só ver mesmo até que é até engraçado, porque todo ano, até fazendo uma comparação aqui mais ou menos, tá falando da Liberty Media, falando de americano, vou falar um pouco de NASCAR. E todo ano, não tem um ano que a NASCAR não mexe alguma coisa. Todo ano vai subir o spoiler disso, o outro vai ficar 5 centímetros mais baixo, tantos milímetros, não sei o quê. Todo ano mexe alguma coisa. Em vários momentos melhora, em outros piora. Não é. A intenção pode até ser boa, mas nem sempre chega num resultado que não chega assim no resultado esperado. Mas eu penso que vontade eles estão tendo. A intenção, pelo menos, eles estão tendo de fazer as corridas melhores. Que eu vi até. Acho que foi o próprio Ross Brown que chegou a citar isso daí, que ouviu uma reportagem do Grande Prêmio metendo pau na corrida de Abu Dhabi, falando que Abu Dhabi tem que sair da Fórmula 1, falando que não tem que ter corrida mais lá, que é pra pista horrível e tudo mais, metendo pau um gosto na pista de Abu Dhabi em si. E eles falaram que o Ross Brown chegou a falar isso, a qualidade das corridas é essencial. Que isso é o que foi essencial, que as corridas precisam ser boas. Então eu acho que intenção, pelo menos, eles estão boas. Eles estão com intenção boas. Se vão conseguir ter o sucesso, aí a gente vai ter que ver.
É isso mesmo, você falou muito bem. Na questão, a diferença para a NASCAR, né, é que qualquer mudança de grande amplitude na Fórmula 1, ela gera custo muito grande, né, que é o que algumas equipes já começaram a chiar. Né, e eu sou um daqueles que lamento 2021 estar tão longe, né, porque amarrados pelos contratos do Bernie Ecclestone, qualquer mudança drástica nós temos que esperar, vamos fazer as contas, embora sejam simples, vale a pena fazer as contas com o ouvinte. 2018, 2019 e 2020. São três temporadas. Três temporadas. A gente tem uma certa... Eu tenho um certo otimismo, assim como o Arcuri, de que, primeiro, a gente vê uma Fórmula 1 que tem uma perspectiva de um equilíbrio entre Ferrari, Red Bull e Mercedes. Talvez até, já sendo super otimista aí, a chegada da McLaren, para nossa alegria, minha e de Diogo Gomes. Mas aí é um otimismo bem, ainda sem grandes bases. Tudo bem, a gente viu esse ano algumas disputas, mas disputa sem disputa, né? Coisa que a gente entra daqui a pouco. A questão toda, eu concordo com você, ouvindo as entrevistas do Ross Brown, eu chego a ficar em pé, falo, não é possível, o cara tá falando tanta coisa, né, que eu concorde. E logo o Ross Brown, de quem eu discordei a vida inteira, praticamente. Só que por exemplo, a questão dos motores, né? A gente sabe que eles estão lançando agora as ideias, mas a gente não sabe em 2021 como que essas ideias serão implementadas. Porque se começa a ceder, muita gente esperava, eu até não, mas muita gente esperava, né? Não sei se o Arcuri se inclui, por exemplo, nesse time, muita gente esperava que o motor, a base para o novo motor de 2021 fosse ser, por exemplo, aspirado, coisa que eu não esperava, mas tinha uma ala de gente importante da Fórmula 1 que esperava que o motor voltasse a ser aspirado, ou que voltasse a ser 10 cilindros, ou 8, que o motor fosse, enfim, que tivesse, que acabasse toda essa questão de recuperação de energia. Muita gente era radical nessa questão, eu até não era. Mas você já vê uma ideia de continuidade que eu tenho medo, né? Tudo bem, não mudar radicalmente, talvez seja até o trunfo na manga, né? Para deixar, a Ferrari tá chegando, a Renault pode chegar, a Honda deu saltos de performance, salto lá atrás, pouca gente nota, mas é fato que deu, então talvez a continuidade seja até positiva, mas o meu temor é que vá cedendo aqui, mas volta o ERS, né, que foi o ERS, que foi banido, e cede para cá, hein, Diogo? Diogo até vai falar sobre isso. O meu medo é que vá cedendo tanto que mude pouco. Né? Esse é o meu temor, que a Liberty Media tem o mapa do que fazer. Eu tô cada vez mais seguro que sim. Aliás, eu chamo a Liberty Media, já chamei no Twitter, de a salvação da Fórmula 1. Não é nem uma nova... Novos donos, trocou, legal, maravilha, redes sociais, viva! Não, ela é a salvação da Fórmula 1. Porque se a Fórmula 1 seguisse o caminho que ela tava, daqui a 10 anos, o que, que seria ela? O que, que seria a MotoGP, por exemplo? O tamanho que uma tá avançando e a outra tá encolhendo. Né? Então a Liberty Media vai acabar salvando a Fórmula 1. Mas... sempre com o pé atrás, porque a politicagem vai ser muito forte. Vai ter muita gente se impedindo da mudança, vai ter muita gente ameaçando de sair. Talvez tenha muita gente saindo de fato, né, do negócio. Então eles têm que ser muito precisos para montar algo que não fique, que se estruture antes de se começar a perder as equipes. Né? Que possa, quando perder, porque se perder hoje é falência total. Mas que se prepare para poder perder. E é difícil chegar, espero que o ouvinte esteja entendendo o que eu estou falando, é difícil chegar nesse ponto, que você tenha condição de substituir montadoras, que você mantenha a competitividade, que você tenha um certo equilíbrio. Quem tem mais dinheiro vai sempre ganhar, mas que você tenha um mínimo de equilíbrio, que não tem hoje, né, que uma equipe termina 400 pontos à frente, a primeira termina mais de 400 pontos à frente da quarta, não preciso nem pegar a primeira e última. Então, essa balança vai ser muito difícil de equilibrar.
Olha, veja você... O Ross Brown é o cara que em 2012 ele me deixou absolutamente abismado quando ele fez um DRS, vamos colocar, plus. Não sei se vocês lembram, mas a asa traseira
da Mercedes... F. 2012, o duto F, né?
A asa traseira da Mercedes 2012, ele tem o famoso duto F que faz com que ela fique ainda mais eficiente. E cerca de 5 anos depois a gente está falando desse cara como o cara que não gosta, né, do DRS, e ele abertamente falou, e eu acredito nele, que ele não gosta do DRS, que ele vai estar... ele trabalha para resolver isso. É estranho, né, como as coisas vão e voltam, elas mudam de uma maneira muito engraçada, até diria.
É que, Diogo, é engraçado o cara que lida com o regulamento para favorecer a equipe e o cara que tá ali criando o regulamento e vendo o que ele pode fazer com todo mundo do grid.
Exatamente. E é por isso que é essencial recrutar esse pessoal, que é algo, algum de vocês falou, perdão, não lembro de qual, que é algo que eles estão fazendo agora. Agora não, já tem alguns meses isso vem se intensificando. Eles vêm recrutando o pessoal de dentro. O próprio braço direito hoje do Charlie Whiting, que pra mim é o natural sucessor dele, é um cara que foi durante muitos e muitos anos de engenheiro da Toro Rosso. Foi engenheiro do Vettel, inclusive, na Toro Rosso. Então, eles estão captando esse pessoal. Isso é um ponto muito importante. O Chase Carey, eu tinha notado isso antes, eu vi essa entrevista do Treino Livre 1 também, né, Sky Sports. Ela foi muito reveladora e deixou muito claro, porque ele não fez o menor esforço para falar, olha, eu sou um especialista em Fórmula 1. Ele não fez um esforço, ele foi honesto. E claro, é meio que o Zac Brown na McLaren. Ele, claro e honesto, olha, meu ponto é esse. Eu sou forte nisso. Eu vou fazer melhor.
Ele até admitiu. Teve um momento que o Romain Grosjean rodou, saiu da pista, ele até admitiu, olha, esse negócio de limite da pista não é comigo. O que eu acho ótimo, o cara saber, né, de não ser o Ben Exton, que quer pôr a mão em tudo, mas de saber que, opa, peraí, vamos trabalhar junto, eu vou cuidar da minha área e o cara vai cuidar da dele. Isso eu acho muito positivo.
Isso tratando exige de muita humildade, inclusive. Muito, na posição que ele está de grande líder, isso exige muita humildade para saber passar as informações, passar as posições. Para quem entende, isso aqui na minha área. Eu tenho um pessoal, eu tenho que ter algum cara de confiança para fazer isso. E isso vem sendo delegado e eu venho gostando da maneira como as coisas vêm funcionando ali. Claro que parte comercial e tudo mais é difícil para a gente ler. E algo que vem com a longo prazo. Então, vai ter que se esperar. Mas todo esse modelo Liberty... E olha que eu não sou lá o dos mais excitados com toda essa mudança e tudo mais. Mas todo esse modelo líder, ele me anima bastante. Esse início de trabalho... Poxa, tem um ano aí. Mas ainda é início de trabalho. Exatamente por conta dessas coisas que nós falamos com relação a contratos e ano e tudo mais. O trabalho deles não vai começar a mudar amanhã. Amanhã é a mudança de logo, amanhã é o início de pensamento, o início de mudanças, mas bem início disso. Isso vai ser bem lá pra frente que vai começar a aparecer e vai ser necessário ter paciência pra isso. Enquanto isso, nós já até falamos aqui durante o ano, vai se retocando, vai colocando uma logo que é inútil e não faz a menor diferença, mas que, enfim, gera debate, enfim, tudo isso vai ser mudado.
O programa sendo apresentado por quem está sendo apresentado hoje, eu tenho certeza que nós seremos questionados se gostamos do logo ou não. Eu tô ansioso. Eu estou ansioso para responder. Mas eu tenho certeza que mais lá na frente abordaremos esse assunto. Não tem mais
temos problema. Ouvintes falando sobre isso. Não posso deixar de trazer isso pro programa.
Melhor ainda, então.
Melhor ainda. Eu só queria dar uma completada.
Não, só uma completada no que o Diogo, que o Campos falaram a respeito do Ross Brown, né? Ter mudado de lado. Eu sempre me lembro da história dele em 2009, quando ele tava com a Brown GP, a história do difusor duplo. Porque ele chegou durante que em 2009 foi uma outra mega mudança que teve técnica na Fórmula 1. E durante a discussão técnica, ele falou assim, eu levantei uns pontos, um deles era o difusor duplo, e os caras, tipo, vamos pro não, tanto faz, tipo, eles não deram de costas, deram de ombros pra história de difusor duplo. Ele olhou e falou, ah, é? Então tá bom. Foi lá, colocou e você viu o que deu. Só pra lembrar aí.
Vou, né?
Teve essa parte também.
Ele viu o buraco, é aqui que eu vou. E ganhou um campeonato, assim, falando das contas.
Justamente. Ele aproveitou a brecha que ele tentou mostrar pros outros que não que tinha. Ninguém deu ouvidos. Ele aproveitou e foi campeão do mundo com uma equipe criada às pressas, né? Quem diria. Deixa eu aproveitar, eu tinha pedido a palavra que é pra falar um pouco de motores. Porque é o seguinte. Dessa regra de 2021... vou contar um pouco do que se trata essa mudança. Uma das principais mudanças, e aí entra a história do alguns querem motor aspirado, devo dizer assim, muito claro e direto nisso, não vou mais adentrar, mas se o Fórmula 1 não voltar o motor aspirado, vamos ser uma cadeirinha, uma marca de motor Ferrari, tá? Mas isso, papão, passou.
O ponto, na verdade, é a história de como eles estão fazendo essa mudança técnica. Vai continuar um motor turbo, como todas as montadoras do mundo estão seguindo, tem que ser assim, não tem como mudar. Com recuperação de energia, se a WEC faz, a Fórmula 1 tem que fazer, os carros híbridos usam e as montadoras têm interesse nisso. Eu só acho realmente uma pena, mas eu entendo por quê, estarem acabando com a recuperação térmica. Porque, assim, essa recuperação térmica não é algo novo. É algo novo para carro, mas é algo novo, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Indústrias costumam usar isso, reaproveitar a temperatura vamos assim, dos gases de emissão, que quando eles saem da caldeira, saem a 900, 800 graus, eles aproveitam essa energia, eles aproveitam parte dessa temperatura, aí retiram essa parte, aí então o gás sai mais frio pro ar, né, pro ambiente, e essa temperatura é reaproveitada, você acaba usando para outra coisa, para aquecer um banho, para aquecer um ambiente, enfim, você pode usar para diversas coisas. A Fórmula 1 tentou fazer isso, e a completa inovação que ela trouxe com o motor híbrido, foi a principal inovação, era a parte da recuperação térmica. Por quê? Você ia aproveitar esse gás de emissão muito quente, ia diminuir um pouco a temperatura de saída e aproveitar essa energia para gerar energia elétrica para ajudar o motor elétrico, né? Só que esse é o ponto mais caro, é o ponto que deu mais problema e por motivos
matou o som. Esse
gerais,
é um dos pontos que mataram o som, né?
Foi um dos pontos que matou o som. O Campos levantou perfeitamente, mas foi um dos pontos que matou o som. E é eficiente, é maravilhoso, a ideia é sensacional, mas é impraticável, principalmente no aspecto financeiro. Exatamente. É por isso que está sendo essa mudança para 2021, tá? Só para explicar por que a recuperação térmica, eu não pude explicar isso em coluna ainda, mas por que a recuperação térmica ela está saindo de circulação, está saindo de cena na Fórmula 1.
Ela é inclusive o que mata a Honda, né? A grande dificuldade da Honda é usar o deployment, né? Que eles falam, o despejar da energia justamente desse sistema. Só para o ouvinte saber, uma coisa bem resumida, né? As duas maneiras de recuperação de energia, cinética dos freios e essa que é do turbo, do ar, né? Que afeta o som, e eles vão atacar o som. Exatamente, porque eles querem que o som volte, e eles vão fazer o som do motor ser mais audível, digamos assim. A questão dos custos, o Herrera matou, porque é muito caro esse sistema, então tirando ele, eles mantêm o tipo de motor, mantêm essa continuidade que eu falei, que eles querem, tirando a parte mais cara, e dão um grande incentivo para a Honda, né? Que é o que ela sofreu nesses 3 anos imensamente, que eles não conseguem despejar no motor, fazer essa recuperação, é o grande calcanhar de Aquiles deles, então até isso eles também vão acertar. Buscam eles, esperam eles equilibrar mais os motores que tem uma diferença muito grande entre eles hoje, né?
Deixa eu só colocar um adendo a isso. Não é só o recuperação cinética, tá? A térmica, a recuperação cinética também. O Sim. problema na Honda foi principalmente a história do Size Zero criado pelo Peter Prodomo, que era a ideia de você ter o cofre mais o menor possível para privilegiar o aspecto aerodinâmico que o carro teria. Só que o que acontece? Com isso, eles precisavam deixar o sistema de arrefecimento muito diminuído. E como o arrefecimento desse sistema tem que ser por líquido, porque o ar não dá conta, tem que ser densidade de líquido para ter uma maior poder de retirada de calor e tudo mais, tem que ser por líquido, você tem que fazer dutos maiores, ou seja, tem que fazer literalmente um encanamento, né? E a Honda tinha problemas com isso, porque para caber naquele cofre que a McLaren queria, o não era suficiente, a vazão não era suficiente. Então isso causava aquele problema da Honda ter até um carro bom no qualify, mas chegava na corrida e não andava nada porque superaquecia o sistema todo. Isso também tem a ver, tá? Essa história do sistema de arrefecimento subdimensionado por força do projeto.
Queria só abrir uma... É uma discussão, assim, ela é totalmente ligada a essa ideia que vocês estão falando. É só um ponto que assim, até engraçado o que eu vou dizer aqui agora, mas que, tipo, estamos todos falando das mudanças que vai acontecer para 2021 e tudo mais. E eu tenho uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que que foi falada pelo saudoso Thiago Raposo, que não está entre nós hoje aqui, mas que isso é uma coisa que ele falou e eu nunca esqueci isso daí que ele falou. E esses dos últimos programas eu sempre tenho pensado em levantar esse tema, eu esqueço de mandar e-mail e esqueço de comentar. Aproveitar que eu estou por aqui hoje,
você vou falar. Você vai levantar na cara, no cara a cara, então.
Exatamente, vou levantar e tipo, eu vou dizer. Não é nem dizendo exatamente que eu sou, que eu tenho essa ideia. É tipo assim, eu na verdade isso é uma dúvida até que eu tenho na cabeça. Não sou nem tipo, eu tô levantando essa bandeira aqui, que é isso que eu acho que é correto. É uma coisa que eu tenho dúvida, queria saber o que vocês acham. Aproveitar o Arcuri até vai estar aqui, provavelmente vai ter muito o que dizer sobre esse assunto. Mas é que eu fico pensando o seguinte, uma coisa, uma vez o Thiago Raposo falou o seguinte: a melhor mudança que a Fórmula 1 poderia fazer não seria não mudar? Tipo, eu fiquei pensando, eu falei, esse ano agora, eu tava começando, teve um monte de problema no final do ano aí, até com a questão da Toro Rosso especialmente, mas a Renault, tipo, teoricamente ela tá ficando um pouco mais perto do que era a impressão que eu tive, pelo menos, a Renault está ficando um pouco mais perto do que é a Ferrari e a Mercedes. A Ferrari, então, praticamente tá quase fazendo frente, no caso a Mercedes tem um motor pior ainda, mas já fez frente, já quase chegando em uma boa parte do campeonato, pensamos que ia ter uma disputa pelo campeonato. E eu fiquei pensando, pô, agora a gente fez o seguinte, agora que eles estão começando a chegar perto, eles vão mudar o motor. Será que, por exemplo, se deixasse esse motor, vamos dizer, em 2021, essas outras fabricantes já não estariam igualando o motor quase, a ponto que a disputa seria em outras coisas, não pelo motor? Especialmente, será que os custos não iriam cair, se não iriam cair, né, chegando em 2021 e não seria algo proibitivo como é hoje? E especialmente o que eu tinha pensado também é fazendo essa mudança para 2021, que motivação, por exemplo, a Renault vai ter para... A Renault e a Honda vão ter para os próximos anos? A Renault está atrás, ela vai ter que investir ainda, vai ter que gastar dinheiro com isso daí. Será que ela vai ter motivação para querer investir, querendo ser competitiva até 2020? Ou será que nós vamos, por causa disso daí, nós vamos acabar tendo exatamente somente dois motores, que são a Mercedes e a Ferrari, o que eles já conseguiram até agora? A Honda vai ficar só fazendo o número lá mesmo e a Renault vai começar a pensar já em 2021 e vai simplesmente jogar esses anos fora, uma vez que não compensaria ela investir de verdade assim mesmo, entendeu? E foi, essas foram algumas dúvidas que vieram na minha cabeça, eu quero ver o que vocês acham sobre isso.
Lucão, vamos lá. Eu entendi o teu ponto, você tem uma ideia legal. Isso se aplicaria bastante se nós estivéssemos falando das mudanças de 2014, tá? Porque saiu de um aspirado, que é um conceito usado há 70 anos, para um conceito que é completamente novo, tá? Mas assim, dois detalhes. Primeiro, a Renault cresceu, devemos deixar até enaltecer o trabalho do Mario Illy. O Will da Ilmor, e da Ilmor, veio de Mario Illy. Esse alemão que foi contratado pela Red Bull, meio que a contragosto da Renault, para desenvolver os motores. Aí a Renault acabou aceitando, ele foi lá, desenvolveu, tornou um motor potente, assim, pode não ser o mais potente da categoria, mas faz frente à Ferrari e à Mercedes. Com um bom carro, como a Red Bull provou esse ano, dá para fazer frente de vez em quando. Já é um bom começo. Eles estão evoluindo? Estão evoluindo? Vão evoluir mais? Vão evoluir mais, tá? Mas agora entra uma coisa. Em 2021, eles vão mudar apenas uma coisa no motor, que é a recuperação térmica. A recuperação cinética vai continuar existindo, o motor vai continuar sendo 1.6 V6 turbo com injeção direta. Na final, no frigir dos ovos, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar realmente vai ser um pouco mais de ECU do que qualquer outra coisa. ECU é a centralina do motor. Porque ela vai ter não é a centralina, mas o computador do motor todo. Porque ele vai ter que trabalhar agora. Opa, agora só é recuperação cinética. Como que vai funcionar? Não vai ter mais a térmica. Como é que vai ser esse comportamento de passar energia? Isso vai ser algo testado. Mas não vai ser uma mudança drástica como foi de 13 para 14. Não vai assim influenciar tanto. O motor térmico vai continuar a mesmíssima coisa. Então, eu não vejo mudanças não vejo mudanças nesse aspecto. Em matéria do financeiro, vai ficar até mais barato, porque agora você está, ou dizer, menos caro, né? Porque agora você vai estar lidando com uma recuperação a menos, que era justamente a mais problemática, né? Então, eu vejo, infelizmente, dói no coração do engenheiro não ter mais recuperação térmica, mas eu entendo o lado, por que tem que estar se fazendo, pelo financeiro, até pela resistência do motor também isso ajuda, e isso tudo vai ser benéfico para a categoria, tá? Respondendo a sua pergunta inicial, tem que mudar sim. Eu vou usar um bom exemplo dos anos 90, que teve pouquíssimas mudanças técnicas, e por muitos anos os carros não ultrapassavam. Tanto que isso, a Indy acabou, a Indy barra kart, né? Na época já havia sido acontecido a cisão, acabou pegando um certo público dos fãs de corrida. Não digo nem os brasileiros roxos que vão torcer para o brasileiro, mas os fãs mesmo acabou pegando, porque a kart e a Indy tinham ultrapassagem. A Fórmula 1 não tinha mais. Então isso acabou meio que cansando um pouco aqueles que queriam mais emoções em corrida. Isso mostra que tinha que ter tido uma mudança a respeito muitos anos atrás, eu tô falando de quase 20 anos atrás, e não agora, né? Por isso que eu acho que é benéfica a mudança. Mas é aquele negócio, não adianta nada ficar mudando, e como nós falamos, já eu e o Campo já comentamos, fica dando murro em ponta de faca, né? Ou até mesmo o Diogo também, né? Pelo amor. Ficar dando murro em ponta de faca, continuar com o mesmo, errando a mesma coisa, também não adianta nada que a mudança seja efetiva, mas que tinha que mudar, tem. Obrigado.
Principalmente, eu entendo o lado do Lucas, e até pensando por esse lado, nós temos mais 3 anos desse mesmo regulamento, né? Claro que vão ter mudanças pequenas, para 2018 sair a famosa barbatana, sair isso, sair aquilo, mas não são mudanças gigantescas. Então, eu até acho que eles vão ter aí alguns anos para meio que chegar, ou meio que aproximar da Mercedes nesse modelo atual, e em 2021 vem a mudança maior para, enfim, gerar tudo isso que a gente sabe que precisa ser mudado. Então, eu gosto desse modelo. Por um lado, por mais que eu pense que essa... Eu me recuso a usar o termo nova Fórmula 1, mas que essas mudanças podem trazer para 2021. Não, mudou o logo, falou em nova era. Você não tem noção. Enfim, deixa para lá. Isso aí. O que eu fugi de rede social para não passar raiva esse final de semana é um negócio que eu não conto. Mas por mais que eu queira essas regras de 2021, pensando para esse lado do Lucas, você tem alguns anos aí também para esse pessoal chegar junto. O que eu acho que vale aí é o desafio. Eu acho que no regulamento anterior com os V8 aspirados, chegou em um momento ali, até 2008 mais ou menos, em que você ainda tinha alguma diferença de motores, eu diria. Depois disso, a coisa fica padronizada num nível muito forte. Eu acho que até isso que o Arcuri falou sobre uma inviabilidade, um retorno para os aspirados, por exemplo. Você tinha um Mercedes talvez um pouco mais forte, mas a Renault, que era campeã, a Ferrari estava junto, mas enfim, era muito parelho, sabe? Para 2021, você entra com essa mudança maior, você reabre essa possibilidade, e durante esses anos aqui, você tem um espaço para essas outras montadoras se aproximarem. Assim, eu acho que o principal problema agora, já batido o martelo de que esse motor vai mudar, passa a ser questões aerodinâmicas. Eu não acho que em 2021 deve vir questões aerodinâmicas fortes, mudanças fortes. Eu não acho que para 2018, 2019 devem vir mudanças fortes, mas mudanças pontuais são necessárias. Tomara que consigam ajudar, né? O meu medo é porque isso vai levando tudo que é feito na Fórmula 1, como a gente sempre fala, muda em outras categorias. E a gente falou lá no início do programa como Abu Dhabi, né, uma pista que talvez não gere boas corridas para a Fórmula 1, como até o Lucas citou uma notícia do Grande Prêmio. A Abu Dhabi não é ruim para a Fórmula 1, é a Fórmula 1 que é ruim para a Abu Dhabi. A gente ficou em Abu Dhabi, da Supercars australiana, da Porsche Super Cup, da GP3, e olha que a GP3 nesse pacote atual é um horror para fazer corrida boa, mas conseguiu fazer. A Fórmula 2 é raro ela não conseguir fazer uma corrida boa em Abu Dhabi. Então a única categoria das coisas que eu já tinha em Abu Dhabi que não funcionou, não fez corrida boa nunca, com exceção talvez de 2010, porque tinha uma briga por título, 2012, porque você tinha um Raikkonen vencendo, com exceções pontuais de mais fatores externos do que pontos técnicos da pista, você não sabe, a Fórmula 1 faz uma prova Dhabi, não o contrário. Então, assim, isso vai influenciando nas outras categorias, como a gente sempre fala. Ano que vem, por exemplo, a Fórmula 2, que, como eu acabei de falar, é difícil a Fórmula 2 as outras categorias no mundo correm para fazer uma corrida boa, né? A Fórmula 2, ela hoje, entre aspas, claro que não é o objetivo, mas ela corre para fazer uma corrida ruim, porque ela é corrida boa atrás de corrida boa. E pro ano que vem eles mudam completamente. Não completamente, porque a base do carro é a mesma, mas a parte
hoje da dinâmica... Hoje ela se apoia totalmente no pneu, né? É totalmente apoiada no pneu.
Totalmente. O Arcuri chegou a falar, eu chamo você de Raposo, Arcuri. O Arcuri chegou a falar nesse programa, né? Como esses carros tem menos carga aerodinâmica e tudo mais, pro ano que vem eles têm mais. A base do carro é a mesma, claro, por questões técnicas e financeiras, principalmente, e caixa de câmbio, direção e tudo mais, mas muita da parte aerodinâmica vai ser só a asa muda, a asa traseira muda, enfim, coisas para meio que seguir essa Fórmula 1. Eu entendo o aprimoramento deles, tipo, vamos seguir a Fórmula 1 para que o piloto seja mais preparado quando chegar lá, mas... Sabe, é um caminho que não é pra ser seguido, mas é no momento que a Fórmula 1 segue e todo mundo começa a olhar e falar, vamos. Hoje a Supercars, pro ano que vem, usa motor V6, a DTM tentou usar motor V6, é incrível como o que eles mexem muda uma visão geral toda. Enfim, por isso que a gente fala tanto sobre Fórmula 1 e sobre mudanças, porque ela realmente é um clichê terrível, mas é a mãe de tudo.
Mas é aquela questão de sempre mudar para estar na frente da inovação, de trazer as tecnologias, que era uma coisa que realmente acontecia há algumas décadas. Hoje, nem tanto assim, né? Com outras categorias aí que trazem um pouco disso também. Então, eu pego um pouco que ainda tem essa tradição de se mudar tanto, porque é essa característica e tinha essa função. Mas será que hoje ainda é necessário isso? Né? É interessante questionar.
Esse é o questionamento. Eu vou tentar responder a pergunta do Herrera, até para a gente... Né? É legal a discussão sobre o futuro, mas para a gente também começar a falar um pouco de Abu Dhabi 2017, embora eu acho que esse bloco aqui é super válido, porque a gente está tentando extrair da corrida algo que a gente possa fazer uma discussão mais interessante. E a questão do Herrera é, precisa de fato mudar, né? Que ele cita, que foi colocada por um colega nosso. Precisa, Herrera, e eu acho que é pelo seguinte... para você chegar nesse ponto que você, por exemplo, citou, de uma perspectiva de igualdade, você tem que estar muito certo de que o seu regulamento ele dá chance para outros chegarem e ele dá chance de crescimento para você manter, coisa que o regulamento da Fórmula 1 não faz. A MotoGP, talvez essa pergunta se encaixasse muito melhor nela. Talvez a MotoGP tenha que sentar numa mesa hoje e falar, gente, vamos mudar muito, vamos pisar em ovos. Vamos mudar exatamente o que for preciso, vamos colocar segunda, terceira, quarta instância de votação, tem que ser aprovado 4 vezes. A MotoGP está num ponto de sintonia fina muito, muito mais real e concreto do que a Fórmula 1. Porque, presumindo que aconteça o que você citou, Herrera, a Renault está chegando, a Ferrari se coloca ali como uma adversária, né? É muito pouco, eu acho, Herrera, para você falar não muda, deixa chegar. A mudança que a Fórmula 1 precisa, Herrera, é muito maior do que simplesmente Ferrari, McLaren e Red Bull disputarem vitória. Que aconteceu em 2017, se olharmos no frigir dos números. Né? A gente tem um final de 2017 com vitórias da Red Bull, com vitória da Ferrari, com vitória da Mercedes, mas e daí? Aonde está o resultado prático disso, em termos de corridas boas? Então a mudança, ela é necessária, porque é inconcebível que a Fórmula 1 mantenha esse pensamento de um carro ser 2 segundos mais rápido que o outro. O fato de termos 3 equipes ainda é muito pouco, perto do que uma mudança bem feita pode gerar. Né? Eu já falei aqui, é legal conversar com o Herrera, porque o Herrera ele é... não só crítico, mas ele é atento, né? Ele lembra das coisas que a gente fala, ele lembra das nossas frases. E eu já usei uma expressão aqui que eu acho, o motor, essa mudança dos motores, ela é a salvação da Fórmula 1. Não porque só o motor vai resolver o problema, mas porque a mudança nos motores pode fazer com que todo o espetáculo, todo o comercial da Fórmula 1 seja agitado. Porque com uma mudança dessa, Herrera, você pode atrair novas montadoras, você pode... deixar o motor ainda mais barato. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos todos aqui, os 4, 5, se bobear. Não, o motor vai ser assim, ainda vai mudar muito esse motor. Nós temos uma pista do que é. Então ainda tem muita coisa que pode nos surpreender. Eles não querem divulgar o motor ainda. Eles não querem pôr tudo na mesa ainda. Eles não querem deixar ninguém dar o pulo do gato, o que é correto. Então a gente está cravando aqui, vai ser assim, vai ter isso, não vai ter aquilo. talvez nos precipitando. Vai, esse motor pode ser simplificado ainda mais, ou pode ser tornado ainda mais complexo, mas o X da questão não é nem essa parte tão técnica. É o que o motor pode gerar para a Fórmula 1. É, por exemplo, atrair. Se atrair duas novas montadoras, olha o tamanho disso. Né? Olha o quão pouca equipe entra na Fórmula 1. E o principal de tudo, Herrera, para mim, a Fórmula 1 precisa arrumar um jeito de achar uma nova Cosworth. Precisa de um motor independente. Precisa, mas precisa com P maiúsculo, ter 26 carros no mínimo. Nós não podemos nos acostumar com 20 carros. Então, eu acho que a chegada dessas três na frente, ela é uma ponta do iceberg, perto do que a Fórmula 1 precisa mexer, precisa mudar. Por isso que tem que mexer. Porque tem que ficar mais barato. Porque tem que ter mais equipes. Porque o assento precisa deixar de ser vendido. Tem que se contratar por mérito. E você só faz isso corrigindo o problema financeiro. Porque a equipe precisa ser sustentável. Porque querem fazer franquias, como nos Estados Unidos. E se querem fazer franquias, tem que fazer dar lucro. Porque quem vai querer comprar uma franquia de uma Sauber para ter prejuízo? Então, o tamanho da mudança é muito grande. O motor é apenas talvez o eixo central, para usar uma expressão motorizada, digamos assim. É o eixo central do motor para fazer com que a roda gire em todos os aspectos. Fazer ficar mais barato, trazer mais equipes, fazer novas corridas, a corrida fica melhor, fica mais barata para o promotor, o ingresso fica mais barato, tem mais gente na arquibancada, mais televisão compra. É uma bola de neve. O motor, ele é o estopim, o pontapé inicial, talvez, para uma mudança muito grande, que pode ser muito grande. Então, por isso que precisa sim mudar, precisa mudar, porque a gente está se contentando com muito pouco, nós todos, eu digo. A gente acha que 20 carros está bom, a gente acha que, né, um campeonato que raspa até a metade em disputa está bom. Não, não está bom. A Fórmula 1 precisa ser um espetáculo para ela sobreviver, e ela está muito longe hoje de ser um espetáculo dentro da pista.
É só para essa história, você mencionou a história do... Só para complementar a história do motor da Cosworth, né? Do motor geralzão, vamos chamar assim, o motor básico. O problema é que é o seguinte, quem vai investir? Porque, querendo ou não, para fazer um... Mesmo que seja um projeto mais simplificado do que era em 2014, quem vai investir vai... A gente costuma fazer uma conta em montadora que é a seguinte. Para você, uma linha de motores... para se paga, vamos dizer assim, para você pagar uma linha nova de motores, você precisa ter 10 anos de venda de carro, tá? Por que eu tô dando essa referência? Para você ver como fica caro. Então, eu fico pensando, tá, uma Cosworth vai lá faz esse motor, cede para, sei lá, para 4, 5 equipes e algumas equipes novas, fecha o grid de 26 carros. Nossa, você fala, para mim isso era um sonho, tá? Acontecendo. Mas quem que vai bancar essa bodega? Esse aqui que é o ponto da questão.
Aí, Arcuri, entra para mim um papel que eu cobro sempre de federações e confederações, principalmente no Brasil. Aí tinha que entrar a senhora excelentíssima Federação Internacional de Automobilismo. Aí tinha que entrar o senhor Jean Todt, sempre muito perdoado por todos. Aí tem que existir um trabalho, um projeto comercial, um projeto de investimento técnico, um projeto que cria uma subcategoria, talvez uma preliminar da Fórmula 1 para uma montadora que deseja fazer isso. Olha o tamanho da visibilidade que teria. Enfim, eu estou dando aqui ideias assim, super, super superficiais, para ficar bem...
Você está dando as ideias da MotoGP, né? Pega lá a Moto 3, a Moto 2, bota a KTM para maturar 3 anos lá, e depois a KTM sobe para a principal. Pega, dá uma tapa na cara da Honda e da Yamaha e fala, ok, você quer sair? Posso sair. Ah, o campeonato é meu. O campeonato é meu. Eu quero centralina padronizada. O campeonato é meu. Você quer ficar, fica. Você não quer? Com licença.
E olha que exatamente. É isso. Para a Fórmula 1 poder falar isso para uma Mercedes, até para uma Ferrari. Porque se a Ferrari sair hoje, eu vi vocês discutindo num programa que eu não estava, essa questão, a Ferrari sai, não sai? A Ferrari sai hoje, leva talvez duas equipes junto. Não pode, hoje está na mão. É o que o Herrera já deve ter cansado de me ouvir falar aqui. É o estar na mão das montadoras. Precisa sair da mão das montadoras. Tendo uma empresa, o Arcuri está certo, é preciso ter um projeto, é preciso ter um principalmente comercial, mais do que técnico, talvez. Embora, se o motor for entrar para ser o suporte, ele tem que ser competitivo, ele não pode tomar 2-3 segundos. Então, o motor tem que simplificar. É por isso que eu falo aqui há anos, e tem gente que me joga o sapato até hoje. Tecnologia tem que ser diminuída. Infelizmente, não há mais caminho. Pode doer no coração do engenheiro aí, na bancada. Mas não há mais caminho para você ficar explodindo dinheiro em tecnologia de ponta, porque você vai rachar o pelotão. E você precisa voltar tecnologicamente para você andar essa engrenagem toda que eu falei na resposta anterior. Né? Então, tem que ser muito sintonia fina, tem que dar os passos muito certos. Mas se acertar, como pelo menos as ideias estão certas, há um futuro de uma Fórmula 1, aí o Diogo Gomes vai poder encher a boca e dizer uma novíssima Fórmula 1. E o Logo não vai fazer a menor diferença, porque se as corridas forem boas, ninguém vai estar nem aí pro Logo.
Não, só falando aqui só, Campos, eu gostei da resposta que você deu. Eu acho que deu mais ou menos para eu pensar. Claro. Deu para eu... Não, gostei, eu não tive muita resposta para te contradizer. Então, acho que faz bastante sentido, sim. Eu fiquei pensando nessa questão que você disse, que é a... Que, tipo, é mais do que... Eu não acho que, tipo assim, que mais do que 3, 4 equipes competitivas, que seria mais... Seria mais do que já é hoje, entendeu? Eu gostei. Acho que faz sentido, sim. Se quiser, eu acho que você tirou minhas dúvidas, assim. Pelo menos por enquanto. A princípio, eu acho que sua resposta foi boa, assim. Depois eu...
Aprovou. O Herreira aprovou. Que é raro, hein?
Se eu vier com mais argumentos depois, eu irei contar. Eu irei por falar.
Por favor. Agora, o resumo da resposta, em poucas palavras, é: chega de mudancinha. Chega dessas chacoalhadas de regulamento em que só inverte a era. Da era Ferrari passa para a era Red Bull, passa para a era... Está na hora de mudanças reais, está na hora de mudanças estruturais. Chega de ver uma Force India com um trabalho excepcional de tirar o chapéu sem ter a menor chance de fazer nada. É preciso dar chance de das coisas acontecerem. As coisas não acontecem hoje na Fórmula 1, pra não ser para poucos. A âncora tá calada há um tempão, não sei se ela tá grava.
Não, eu tô deixando fluir aqui. Não, tô deixando fluir. Pois é, não, mas a gente tá nesse primeiro bloco, a gente vai encerrar, mas tem um comentário aqui do Josué Fraga, que é bem interessante, gente. Acho que ele não sabia a pauta e acabou acertando sem querer. Exatamente.
Comentário interessante, quem diria, o do Josué, vamos ver.
Olha que maldade, hein? Ele não está falando por nós, hein, Josué? Ele pegou. Qual falaram de mim aqui?
Não, ele estava falando um pouquinho sobre a mudança de logo da Fórmula 1, né? Mudança de identidade, que, enfim, a gente comenta um pouco mais pra frente. E ele diz que acha desnecessária essa mudança, porque o que deveria realmente ser discutido de maneira intensa pela Liberty Media, como motor, que é basicamente o mesmo e quase nada muda, o Halo, indesejado por 9 das 10 equipes, novas etapas e novas equipes na competição. Então, achei interessante ele trazer esse assunto aqui, que casa com tudo isso que a gente falou. Então, nossos ouvintes, eles são maravilhosos, né, gente?
Ele deve ter gostado muito então, da discussão. Eu espero que o ouvinte tenha gostado, porque a gente vai falar um pouquinho mais da corrida, embora não tenha muito. Mas é super legal contar com as dúvidas do Herreira, as explicações técnicas do Arcuri, para juntar essa questão, porque eu repito, é o momento, gente. As coisas estão acontecendo agora. 2021
é longe aqui, né?
Como telespectador. É, mas para tecnicamente é logo ali. Então, a discussão é muito válida. Tomara que a gente continue essa discussão, na minha opinião, vai ter gente que vai discordar, mas na minha opinião, eu acho que essa discussão vale por vários programas, antes da Fórmula 1 começar, tem muita coisa do caminho, né? Quais as ideias, perspectivas, o que precisa, o que não precisa. Enfim, @CamposFB, hein? 119 dias disso. Até. Porque faltam 119 dias pra Fórmula 1 começar na Austrália. Eu já coloquei hoje lá no Twitter que vai ser 119 dias de discussão mesmo. Não vou parar pra ficar analisando férias de piloto. Vamos continuar discutindo Fórmula 1, que
só
isso
mais é uma coisa. Só mais uma coisinha, só, Campos, que eu lembrei aqui agora, que eu não acho que você não respondeu essa parte. Acho. Que eu ia perguntar. A questão, essas montadoras, vamos dizer, para os próximos anos, próximos 3 anos, você acha que Renault e Honda vão tipo, ter vontade de investir alguma coisa para nesse momento ser competitivas? Você acha que elas vão ter motivação para isso?
Eu acho que vão, porque como o Arcuri falou, não há nenhuma coisa tão radical. Então, assim, não vai ser como 2013, 14, como o Arcuri falou, de se jogar o motor fora. Né? O motor de 2013, quando acabou, você podia colocar ele na esquina ali do Grande Prêmio, né? Na esquina de Interlagos, né? Já que tem muita gente interessada em coisa de valor em volta de Interlagos, podia deixar ele ali para alguém pegar e levar para casa, porque não tinha, era zero praticamente a utilidade. Agora não. Vai haver uma mudança, mas não vai se jogar fora o que está se fazendo. Então, é uma maneira de dizer para a Honda, para a Renault, olha, continue investindo, porque vai se mexer, mas vocês não vão jogar fora o que vocês estão vocês estão, o que vocês estão empregando. Então elas têm que continuar. Para a Honda vai servir até como motivação. Porque esse problema da Honda do Eros, né, da recuperação térmica, eles devem estar fazendo festa, porque, ó, maravilha, esse nosso calcanhar de Aquiles vai sair. Então nós vamos ter uma, quem sabe, um equilíbrio maior. Então eu acho que quem está lá não vai se abalar. A não ser que, repito, à medida que esse motor for tecnicamente ganhando cara, porque ele ainda não tem cara, ele tem esboço, rascunho, pode se surgir estranhamentos. Vai ter gente, a Ferrari parece que vai reagir, enfim. Mas eu não vejo nenhuma dessas quatro saindo. O mais importante é atrair mais umas, duas, três. Aí a coisa começa a ficar interessante. Então, por isso que a gente viu, né? Porsche indo na reunião. Quem mais? Teve mais uma que eu estou esquecendo, gente, que foi até Paris, sentou na mesa, na FIA, para ouvir. Isso é muito valoroso. Isso tem que ser. Isso, Aston Martin, né? Isso tem que ser muito bem valorizado. Porque só o fato de ter gente interessada, depois da sacanagem de 2010, que fizeram com o Caterham, com o Virgin e com o HRT, né, que prometeram uma Fórmula 1 e entregaram outra, aquilo foi uma sacanagem muito forte, muito grande, passaram a perna neles. Ver gente voltando a querer entrar é para se estender o tapete vermelho, por favor, venha conversar, mas sempre com aquele princípio: nossas regras, né? Não dê voz para essas montadoras. Convide-as, apresente um plano viável, mas a Liberty tem que ser fiel aos seus ideais, por mais clichê que possa parecer. Se começar a deixar esses caras votarem, escolherem, optarem, volta tudo para a era que era do Bernie Eccleston, do jeito que ele, não é do jeito que eles querem, tem que ser do jeito que o fã quer, do jeito que a Fórmula 1 se reconhece como corrida boa. Chega de laboratório, é hora de ser, vai ter sempre tecnologia, desenvolvimento, maravilha, ótimo, mas essa não pode ser mais a prioridade principal, porque senão ninguém vai assistir e aí a coisa vai ficar pior.
Ferreira, só para complementar a sua pergunta, com certeza que eles vão se manter motivados. A Renault, por quê? Tem que fornecer motor para a Red Bull, que está comprando os motores deles. Red Bull, querendo ou não, ainda que esteja meio fora da disputa esse ano, eles são uma equipe top, então eles precisam ter um motor que empurre, por isso que, inclusive, foi toda essa história que eu contei do Mario Williams, etc. Eles têm que manter essa motivação, e também porque agora eles têm uma montadora, a equipe montadora Renault lá, e o Carlos Gosta não vai colocar os caras...
Esse é o maior sinal, né, Arcuri? Esse é o maior sinal, né, de que eles estão comprometidos, eles viraram montadora no ano passado.
Justo. E também a Honda, porque, gente, a Honda a gente acompanha há muitos anos. Eles não sabem perder. Em bom português, eles não sabem perder. Imagina.
Embora percam, né?
Embora percam, eles não sabem perder. Então, se vocês estão perdendo, eles vão dar um jeito de ganhar. Foi sempre assim, sempre vimos isso na Indy, vimos isso na Fórmula 1, agora na Fórmula 1 de novo. Eles vão dar um jeito. Eles não vão desanimar. Você pode garantir.
Muito bem, então com isso a gente encerra esse primeiro bloco, viu, gente? É só o primeiro, então fiquem tranquilos desse Café com Velocidade que acaba de começar e vamos continuar falando o quê? Claro, de Abu Dhabi, a gente não esqueceu de comentar sobre tudo que aconteceu lá, mas é que essa discussão pegou tanto a bancada toda que rendeu pra caramba, foi muito interessante. Então fiquem ligados no segundo bloco do Café com Velocidade, tudo sobre Abu Dhabi.